Nesse final de jogo, foi um jogo um pouco complicado aí pro Fluminense, né, na noite de hoje. Não por falta de tentativa, né? A gente tava comentando sobre questão de mira, né? E parece que a mira do Fluminense tá mais pro arco e flecha do que pra chuteira.
É verdade, o Fluminense aí jogou, foi o pior jogo aí no comando do Cristóvão Borges, pior jogo do Fluminense no comando do Cristóvão, péssimo jogo. Eu acho que o Fluminense sentiu muita falta do Wagner hoje, o Chiquinho não jogou nada, não jogou nada mesmo. Se o Fluminense concretizar aí a contratação do Cícero, vai ser, tem que botar logo pra jogar. Tem que botar logo o Cícero pra poder jogar se concretizar o jogo, a contratação do Cícero. Se o Fluminense continuar jogando assim, o Fluminense, não sei o que vai ser do Fluminense. Pelo menos para a sorte dos tricolores, o Cruzeiro perdeu, não se distanciou muito, continuou lá com 16 pontos, o Fluminense com 15. Mas o azar é que todo mundo que está embaixo dele, o Corinthians, o Internacional e o Goiás, tá tudo com 15 pontos, tudo empatado mesmo no número de pontos. Se jogar como jogou hoje, toma a sacolada da Itália dia 8, amistoso lá em Volta Redonda.
E o Atlético Mineiro vem com 14, junto com o Grêmio na 6ª e na 7ª colocação. Se o Fluminense perder na próxima rodada e o Atlético Mineiro ganhar, o Atlético Mineiro já passa à frente do Fluminense.
É verdade.
Tá no bolo.
Vai ficar mais embolado ainda o Campeonato Brasileiro aí pra parar da Copa do Mundo.
Tá no bolo. O São Paulo que conseguiu esse empate aí no final aí do jogo, quase perdeu pro Atlético. Mantém aí uma regularidade, digamos assim. Tem 4 empates aí, tá tendo bastante. Tem 13 pontos, tá? 3 do líder do Cruzeiro. Então você pega aí do Cruzeiro ao São Paulo, são 8 equipes aí com a diferença de 3 pontos. Então, sensacional esse campeonato aí até iniciar a Copa.
É, pior do que o Fluminense que vive. Fluminense não, o São Paulo que tá empatando bastante, e o Vasco que também tá empatando bastante, a Vila Nova na Série B que não fez nenhum gol até agora.
Vila Nova não fez nenhum gol?
Ainda não, não fez nenhum gol. 7 rodadas. 8, né, com essa.
O Vila Nova pode rezar a missa que o corpo já era.
Pô, mas já tão cedo, assim, na 8ª rodada, você já vai dizer que sacramentou?
Puxa vida, Eduardo Couto, não fazendo nenhum gol até o momento. O time parece que está em coma.
Vamos fazer um bolão? Vamos fazer um bolão aqui? Quantos gols o Vila Nova faz até o final do campeonato?
Se contratar o Kennedy, nenhum. Se contratar o Michael, então, o Michael não vai nem chegar a entrar em campo porque já vai ser expulso.
Pois é, né? Aliás, vamos ver como é que o time do nosso juiz ficou. Alguém tá com os cartões aí abertos?
Putz, ele fechado.
Tô aberto aqui. Olha, estou aberto não. Os números estão abertos aqui. O time do Atlético teve aqui. Deixa eu ver, dois.
Não, quero o nome. Eu quero o novo, não. Vamos fazer a escalação. Vamos fazer direito. No gol. Quem é que tá no gol? Você sabe quem é que tá no gol?
Quem tomou o cartão vermelho, né?
Bom, eu tenho aqui os nomes deles, as posições aqui, eu não vou saber de...
Não, vamos montar um time, vai chutando aí, no gol, quem é que tá no gol?
Pra mim é o Michael.
O Michael, que foi expulso, tá bom, os laterais.
Bom, gol amarelo.
Pode continuar.
Chiquinho.
Na zaga.
Chiquinho na zaga.
O Chiquinho já é zaga, né? Ó, eu tô por fora do posicionamento do clube aqui, gente.
Não, você pode continuar falando aí quem é.
Tem gol.
Que a gente vai falando as posições. Fala aí, Francisco.
Num show de horrores no estádio Azteca, mais um frangaço do goleiro de Israel. Agora mais um gol de Layun, hein? Mesmo esquema, chute de fora da área, o goleiro, mão de alface, coloca pra dentro. México 2, Israel 0.
Nossa, tô vendo agora aqui o jogo. Eu agora tô acompanhando o jogo do México e Israel. Meu Deus do céu. Cruz, credo.
Brasil, show de horror. Sensacional o México, vem aí.
Ô Jefferson, a gente não tá ligando pras posições aqui dos cartões, não, gente. Só porque tem 11 de... tiveram 11 cartões. As posições é o de menos. A gente só tá brincando aqui que o cara montou o time, viu?
Beleza, foram 3 já, né?
Foram 3.
Já foi o Pierre, lateral esquerdo e a zaga. Aí, esse daí agora é o lateral esquerdo. Pierre.
Lateral esquerdo.
Bom, temos também o aqui o Emerson.
Emerson vai pro meio campo, vai lá pra volante.
O Donizete.
Donizete é mais um volante, porque eu quero jogar com o time com 2 volantes.
O Datolo.
Datolo, ah, vai ficar ainda lá no meio campo, Datolo.
Certo, o Alex.
Alex também meio campo.
E agora no finalzinho o Ed Carlos tomou um amarelo.
Nosso ataque é com o Ed Monstro, o Ed Carlos.
O Kennedy já...
E completando o ataque, o Kennedy.
O Kennedy, então. Estamos com o time completo aí.
Ataque é de Carlos e Kennedy. Que ataque é esse, meu Deus? Esse ataque é aí que não vai fazer gol mesmo.
Manda lá pro Vila Nova que resolve.
O Kennedy, o Michael e o Ed Carlos, então. Os três, ataque terror.
Ataque terror. Bom, gente, obrigado por mais uma transmissão. Acho que não tem muito mais o que a gente adicionar aqui hoje. Amanhã tem basquete, amanhã tem futebol. O jogo da NBA, o... Agora eu perdi aqui. As coisas somem da nossa tela numa velocidade que é impressionante, cara. Tava aberto aqui. Sumiu, desapareceu, entendeu?
Tem uma dúvida aqui, se o Vila Nova não fez nenhum gol mesmo, Eduardo.
Bom, na minha tabela ele continua zerado aqui.
O aqui tá me dando um gol no Atlético, eu acho que ele deu um pane, eu queria ter certeza desse gol aí.
Ah, não, o meu computador também deu 2-1 Atlético Mineiro e Fluminense. Não sei de onde ele tirou no gol do Fluminense. Deve ter dado um gol pro Kennedy, sentindo perna. Não deu um gol pro Kennedy, porque o Kennedy perdeu 2 gols incríveis.
Pois é. Esse cara vai pro inacreditável futebol clube, porque ele perdeu 2 gols ali impossíveis.
Se tivesse o Fred, é esse daí que eu falo. Se o Fred tivesse lá, ele não iria desperdiçar essa chance.
E o pessoal do Fluminense tá assim: ai meu Fred, ai meu Fred.
É verdade.
Tem que chamar a Neuza. Tem que chamar a Neuza pra livrar essa dor de cabeça aí.
É porque o Fluminense, o Fred Fluminense, eu acho que perde mais de 90% do poder de ataque da equipe. Porque o Fred, ele é o goleador, né, do Fluminense. Chama a tabela aí, ô Francisco. Fala aí a tabela.
Ah, então, só dando uma informação pros nossos amigos aí. O Vila Nova fez um gol sim. Foi na penúltima rodada da Série B contra o América do Rio Grande do Norte. O Vila Nova estava ganhando de 1-0 e, como já previam, né, levou a virada. 3-1.
Aliás, você não... Aliás, Francisco, você não votou. Quantos gols o Vila Nova faz até o final do campeonato? Você não votou.
Ah, o computador tá vacinado. Eu vou ser solidário. Eu acho que o Vila Nova faz uns 10 gols até o final do campeonato e vai terminar com um saldo de menos... 30.
Solidário, isso, ele foi solidário. Imagina se não fosse.
Eu pego o Vila Nova.
Uma goleada atrás da outra. Esse Vila Nova vai bater um recorde da Série B.
Ele já tá com menos 13. Bom, eu acho que o Vila Nova vai fazer uns 13 gols aí, vai.
O Vila Nova já pegou o Sampaio Correia e o Vasco?
Não, o Vasco ele vai empatar com o Vasco, não vai mexer no saldo de gols. Com o Sampaio Correia, tudo bem.
Vai ser 0-0 os dois jogos?
Não, Sampaio Correia, ele perde 4-1 pro Sampaio Correia. Com o Vasco, ele empata.
0-0 ou 2-2?
Olha, e o Vila Nova vai pegar o Sampaio Correia lá, então esquece.
Então acho que então vai ser uns 4-4 esse jogo, sim. Sampaio Correia e Vila Nova. Aposto 4-4.
4-4, Sampaio Correia e Vila Nova 4-4, você tá me tirando, né, cara?
Não, eu acho que 4-0. O grande Sampaio Correia, eu falei pro Eduardo Couto, aquele jogo que a gente fez aqui contra o Vasco. O Sampaio Correia é um time pra ficar na Série B, não vai cair.
Bom, pelo menos o Felipe não joga na minha cara que me quer ver indo embora, né? Pelo menos ele falou, não, empate em 4-4, né?
uma curiosidade para vocês, as equipes que estão no G4 da Série B, o Vila Nova não enfrentou nem Joinville nem Ceará. O Joinville vai enfrentar o Santa Cruz e na próxima rodada enfrenta a equipe do Vila Nova na Arena Joinville. Então aí o saldo aí do Vila Nova negativo talvez amplie, né? E o Vila Nova que enfrenta o Ceará, deixa eu dar uma olhadinha aqui na tabela para trazer para vocês, antes enfrenta o Sampaio Corrêa fora de casa também, o Vila Nova só tem vida fácil. Que legal. O Vila Nova enfrenta o Ceará, vejamos aqui, 16ª, 17ª rodada enfrenta o Vasco em casa. E na 19ª rodada, é isso mesmo? Deixa eu atualizar aqui. É, acabei me perdendo na tabela aqui, mas não tem problema. Então o Vila Nova ainda vai enfrentar algumas equipes bem fortes aí, hein? Sampaio Corrêa, que vem jogando um bolão, o Vasco que, né, vai com tudo, e o Joinville aí, que é um dos cabeças da Série B. Então, realmente, qualquer estimativa negativa...
Ó, destacando aí, pessoal da jornada esportiva, o Sampaio Corrêa... Está em sétimo lugar com 11 pontos. Ele está a 4 pontos do Luverdense, que também vem fazendo uma grande campanha. Time recém-chegado na Série B, com 15 pontos. Então, o destaque aí dessa Série B é aí, Luverdense e Sampaio Corrêa na frente do Vasco. Aí que eu jogo para vocês. O Vasco vai acordar quando?
Quando a gente der... Só me corrigindo aqui, ó. O Ceará goleou o Vila Nova na última rodada, 4-0.
E o grande jogo assim, que eu quero narrar o Sampaio Corrêa, não, é Portuguesa e Vila Nova, porque esse daí vai ser um jogão. Portuguesa e Vila Nova vai ser um jogão. Os dois times são muito ruins.
É, Portuguesa levou de 4-1 de Sampaio Corrêa na terça-feira, né? Ou seja, ontem.
Francisco, você que acompanha o futebol de Santa Catarina, vamos ter aí na próxima rodada Santa Cruz e Joinville, você sabe qual vai ser o placar? Eu já imagino qual seja.
Olha, na verdade, em vista da última atuação do Joinville e pelo fato do Santa Cruz ter vencido fora de casa sua primeira partida totalmente em aberto. Joinville realmente jogou um futebol muito fraco na última partida e o Santa Cruz conseguiu sua primeira vitória fora de casa. Eu aposto... 2-2.
Eu ia jogar o empate também, porque o Santa Cruz tem uma sequência de empates que é raro a gente ver um time empatar tanto. Empatou 7 seguidas, conseguiu uma vitória, mas continua lá embaixo, tem 12º lugar. Então, esse jogo aí é fundamental para o Santa Cruz tentar subir e para o próprio Joinville chegar aí à liderança isolada, porque ele divide aí a liderança com o Ceará e América, mas o critério de saldo de gols tá colocando ele em terceiro.
Quais são os 4 times do G4 para poder subir?
Vamos lá, até o momento, né? O América Mineiro com 17 pontos em primeiro, o Ceará em segundo também com 17, o Joinville em terceiro também com 17. Na quarta posição segue colada a Luverdense com 15 pontos.
Imagine Luverdense e Joinville subindo e o Vasco ficando. Que humilhação!
Apesar de que o Joinville vem batendo na trave, né? Nos últimos 3 anos, a equipe que, digamos, ficou mais tempo no G4 de várias equipes aí, só que se poca no final, né?
O Ceará também bateu na trave ano passado.
O Ceará também. São equipes aí que estão brigando. Agora, o Luverdense aí é a maior surpresa. O Luverdense, pelo que se esperava, né? A equipe recém-promovida à Série B seria um caso parecido com o da Chapecoense ano passado.
Olha, já faz muitos anos, eu não me lembro que ano, que um time do Mato Grosso disputou a divisão principal do Campeonato Brasileiro.
Verdade, seria um feito histórico.
O time do Goiás, a torcida do Goiás, está delirando, porque além do time estar bem colocado, está vendo o arquirrival indo lá pro fundo do poço, o Vila Nova. E o Atlético Goianiense deu uma reagida agora. Então, se o Luverdense subir, vamos ter duas equipes do Centro-Oeste, sendo que uma é do Mato Grosso, não seria as equipes do Centro-Oeste do estado de Goiás.
É verdade, mas ainda segue muito aberto.
se a gente parar para analisar mesmo, a Série A e a Série B estão muito parecidas, né? Na Série... no campeonato da Série B, do sexto ao primeiro colocado, uma diferença aí de 4 pontos. Lembrando que do quarto colocado ao sexto, uma diferença de apenas 2, né? E na zona de rebaixamento, duas equipes disparadas, né? Lá no fundo do poço, a Portuguesa com 5 e o Vila Nova com 1, quando o Icasa, que é o 18º, tem 8 pontos. E na Série A nós temos um caso parecido, né? Na Série A nós temos lá o Figueirense e o Curitiba afundados, com 3 e 4 pontos. E nós temos aqui uma curiosidade do oitavo, olha só, é mais equilibrado ainda. Do oitavo ao primeiro colocado, uma diferença de 3 pontos. Então, os dois campeonatos muito abertos, né? Fora a paralisação que vai ter. Então, paralisação que eu digo, né? Por causa da Copa e tudo mais. O Icasa... eu acredito que as equipes vão se reforçar bastante, né?
O Icasa tá lá embaixo, o Icasa?
O Icasa tá. O Icasa tá lá embaixo, dividindo aí com o Boa Esporte as... no caso, as pontas ali da zona de rebaixamento, né? É, saindo dela, né? 17ª e 18ª posição. Só que tá tudo em aberto. Do Icasa pro América, ou melhor, do Icasa pro Sampaio Correia, que é o 7º colocado, ou seja, do 18º pro 7º colocado, a diferença é de somente 3 pontos. Icasa... então, campeonato completamente aberto.
Mas ano passado brigou com a Chapecoense para subir pra Série A, não foi isso? Ficou ali pertinho, foi Icasa e Chapecoense?
Não, foi Icasa e Figueirense. Chapecoense quase tirou o título do Palmeiras. Chapecoense ficou 2 pontos atrás do Palmeiras na Série B.
Quem tirou o Icasa do acesso foi o Paraná, que ganhou lá no Ceará. Juazeiro do Norte derrotou Icasa.
Exato, o Figueirense com um empate com o Bragantino conseguiu esse ponto que levou o acesso.
Ah, entendi.
Bom, vamos atualizar só a tabela da Série A então, para o pessoal já ir fazendo aí suas considerações finais. Vamos lá então. Tabela da Série A para você atualizada. Lembrando que temos ainda 2 jogos para acontecer, esses 2 jogos que vão acontecer amanhã. O Flamengo no Morumbi vai enfrentar a equipe do Figueirense. É isso mesmo, Flamengo e Figueirense, um jogo dos desesperados. Duas equipes na zona de rebaixamento, Flamengo e Figueirense às 7h30 da noite. E o Bahia enfrenta a equipe do Santos um pouco mais tarde, às 9h da noite, no estádio Joia da Princesa.
Pessoal,
alguém falou alguma coisa?
Acabou. Miami perdeu para Indiana. Miami 90, Indiana 93. Empatou a série da NBA e teremos mais um joguinho. Ou seja, vamos pro 7º jogo no domingo. Com transmissão da Esporte Clube.
Estaremos nesse jogo aí, hein?
Fãs de basquete aí, fica a dica então. Então vamos só atualizar a tabela da Série A, para até mudarmos as modalidades aqui para frente, que eu acredito que os nossos amigos aí têm bem mais notícias do mundo esportivo. Vamos lá começar, dessa vez eu vou fazer diferente, vou começar pela fossa, vou começar pela última posição. Vamos lá, para a alegria de todos aqueles que não torcem para o Figueirense. Em último lugar, a equipe do Figueirense, com apenas 3 pontos. Em 19º, a equipe do Curitiba, que é a equipe do Alex, né? Também conhecida como a equipe de Alex, com 4 pontos. A Chapecoense, que ainda não decolou no campeonato, né? Está com apenas 5 pontos em 18º. O Flamengo, que também não mostrou o que veio, em 17º com 6. Saindo da zona de rebaixamento, temos o Vitória com 7 pontos, o Santos com 8, o Sport também com 8, o Bahia com 8 pontos, o Botafogo com 8 e o Atlético Paranaense com 10. Na 10ª posição está aí a grande surpresa das últimas rodadas, o Criciúma, que venceu mais uma e foi para a 10ª, né, com 11 pontos. Em 9º, Palmeiras, que mesmo com a derrota de hoje, né, segunda derrota seguida do Palmeiras, se eu não estou enganado, a equipe do Palmeiras continua aí até que de forma razoável na tabela, né, porque conseguiu uma gordurinha nas primeiras rodadas com esses 12 pontos. Em 8º, São Paulo com 13, em 7º, Grêmio com 14, empatado em número de pontos com o Atlético, que vem seguido em seguida com 14 pontos na 6ª posição, perdão. Em quinto lugar, ali próximo do G4, o Goiás com 15 pontos, o mesmo número de pontos de Inter, Corinthians e Fluminense, que seguem respectivamente em quarto, terceiro e segundo. E o líder, será que teremos aí novamente Cruzeiro campeão? Não sei, dessa vez a vantagem é bem menor, né? Não é bem vantagem, tá tudo muito em aberto. Cruzeiro, líder com 16 pontos. Essa é a tabela da Série A, que temos como artilheiro o atacante Marcelo Moreno, da equipe do Cruzeiro, com 5 gols no campeonato, e os líderes de assistência, Ganso e Osvaldo, respectivamente do São Paulo, com 4 assistências cada um. É isso aí.
Tem alguém a falar aí da Série C?
Sou eu, Eduardo Couto, um destaque aqui para a Série C, após 5 rodadas.
Peraí, antes de você começar, como é que está o Macaé?
Bom, você já quer começar lá de baixo? Gente... Macaé tá em quinto, tá na briga. Vou te falar aqui, Macaé. Grupo, só para não perder aqui a linha, o Grupo A tem a liderança do Fortaleza com 11 pontos, segundo o Botafogo da Paraíba 9, terceiro Paysandu 8 e a Asa de Arapiraca 4%. Estariam se classificando aí para a próxima etapa. Caindo, Águia de Marabá e CRB. Pelo Grupo B, tá uma embolada grande aí. Primeiro colocado é meu time. 13 pontos, segundo Juventude 9, Juventude aí do Rio Grande do Sul, terceiro Caxias com 8 pontos, em quarto Madureira também com 8 pontos, e o seu Macaé, Eduardo Couto, está em quinto com 8 pontos na briga.
Madureira está na briga?
Está na briga, os dois têm 8 pontos.
Sim, então o Madureira vai subir, acredito no Madureira.
É, isso é classificação para pro mata-mata, né? Lembrando que a Série C são dois grupos aí de 10 clubes, passam os 4 melhores para o mata-mata e caem dois. Estão caindo aí, ó, o São Caetano para a Série D, que coisa, hein? O nono e Duque de Caxias aí do Rio de Janeiro com 1 ponto só.
Gente!
É, uma observação, né, o Jefferson? Nós que acompanhamos as divisões inferiores aí, São Caetano e CRB, equipes que recentemente disputaram a Série B e são equipes de certa tradição, né, nos seus campeonatos regionais.
É.
Principalmente São Caetano, que já foi finalista de Libertadores da América. Nós temos aí caindo para a Série B. Impressionante.
É verdade. A equipe de São Caetano, que eu pude acompanhar na fase áurea, disputando finais de Campeonato Brasileiro. Eu fui até na Arena da Baixada, assisti um jogo do São Caetano e Atlético Paranaense, que o São Caetano perdeu aquele jogo de 4-2, sendo que um dos gols de falta foi do finado Serginho, né, o zagueiro que já faleceu. São Caetano de conquistas, aliás, de muitos vice-campeonatos, de bons momentos, está amargando aí uma queda para a quarta divisão. É inacreditável para quem viu ele, o São Caetano lá cima.
O São Caetano, Ademar também batia com um pouco na bola.
Bom, quem lembra do Ademar sabe o que ele fez aí no Maracanã, aquele canhão.
Eu me lembro. Eu estava ouvindo esse jogo, não estava nem vendo, eu estava ouvindo esse jogo. Ele nunca mais vai fazer um gol daquele na vida dele, porque já parou de jogar futebol, né? Mas.
Parou
então. Aquele gol ali foi antológico.
Ah, e o pessoal de Campinas que está sintonizado aí. Lamentavelmente o Guarani tá mal aí nessa Série B, está apenas em oitavo lugar no Grupo B com 5 pontos, está brigando ali com São Caetano, Guaratinguetá, para não cair para a quarta divisão, hein?
Olha, aqui no amistoso, hein? Eu poderia assistir o amistoso, o gol do México, 3-0 México, sobre a poderoso Israel.
É, mas esse ano tá estranho, não só no futebol, mas também em outros esportes. Tá um negócio meio estranho, né? E na NBA nós tivemos o recorde de maior número de jogos sem vencer. Foram 29 jogos sem vencer lá na NBA. Agora não me lembro qual é o nome do time, mas é um recorde que desde era da década de 80 ainda. E fazia... Da década de 90, então já fazia muito tempo que não tinha. E na Fórmula 1, a Marussia, que é uma equipe nada a ver, pontuou na corrida de domingo. Então tá um ano estranho, né? Assim, as equipes mais... algumas equipes mais menores estão se sobressaindo. Essas equipes com mais renome estão um exemplo da Libertadores, né? Que aí já pega um pouquinho do ano passado, que praticamente não tem nenhuma equipe de tradição lá jogando. O Brasil, que geralmente vai bem na competição, mal conseguiu passar das oitavas de final.
Não, o mais tradicional, acho que tá jogando é o que eliminou agora o Cruzeiro, o São Lourenço, né?
Eu acho que mesmo assim é uma tradição de poucos anos, né?
É, mas assim, eu acho que o que mais é a tradição. O de mais tradição acho que é o São Lourenço. Não sei se o Vales ainda tá, não tô acompanhando o Libertadores direito. Não sei se o Vales ainda tá, mas assim, de tradição, assim, de nome, eu só me lembro até agora do São Lourenço.
É. São Lourenço é um dos mais tradicionais da Argentina, porém ele não ganhou Libertadores ainda. Vai ter a sua chance após a Copa do Mundo. Caramba, o jogo. Diga.
É o Fluminense argentino.
Vai encarar um jogo duro contra o Bolívar na semifinal. É uma final, digamos que antecipada aí.
Gente, o papo tá bom, mas tá na hora da gente se despedir já são quase meia-noite e meia, né? Então vamos lá, seu destaque final e seu boa noite, Francisco Duarte. Francisco Duarte, que tem nome de comentarista assim famoso, né?
Orlando Duarte.
Quem dera. Bom, meu destaque final, né? Nossa, é impressionante. Vai para o jogo México-Israel, né? Para aquele que gosta de um futebol assim, estilo showball, aquele futebol diferenciado, cansado, né? Quem gosta disso, tá aí, uma opção aí de lazer. Tem mais 10 minutos de jogo para aqueles que terem coragem de assistir. Realmente um jogo muito fraco, e brigando para ser um dos jogos mais ruins que eu assisti esse ano. O México fez o terceiro gol na seleção de Israel, né? Agora México 3, Israel 0. Bom, acho que de última informação aí que eu tenho é isso. Nós já falamos bastante dos campeonatos. Quero agradecer mais uma vez aí toda a equipe. Agradecer o Eduardo, agradecer o Jefferson, o Felipe, que também esteve com a gente hoje nas duas transmissões. E agradecer você aí que nos aturou, que nos ouviu, que nos ajudou, que nos prestigiou essa noite, desde aquele outro jogo, né, que cobrimos aí. Então é isso. Meu destaque, como eu falei, os jogos de amanhã, ainda teremos Flamengo e Figueirense, Bahia e Santos para fechar essa rodada. Fiquem na paz todos aí e até as próximas transmissões.
Bom, seu boa noite e seu até amanhã, Felipe Silva.
Valeu, meu boa noite é para o jogo ruim hoje do Fluminense. Uma boa noite não, né? Uma má noite hoje do Fluminense, jogando nada. E também para a Copa do Mundo que está chegando. Falta agora 14 dias. Tá falando 14 dias. É uma Copa muito esperada. Também vai ser marcada por muito protesto. Mas vai ter Copa. Vai ter Copa e acredito numa boa Copa do Mundo para a seleção que eu torço. Eu não torço para a seleção brasileira, eu torço para outra seleção que eu não vou falar, senão eu vou bater. Então, meu boa noite é esse. Tomara que o Messi acabe com a Copa do Mundo. Boa noite.
Felipe Silva, já que você comentou da Copa do Mundo e falou que o Fluminense está jogando nada, quem não está jogando nada é a seleção brasileira, né? Por conta da névoa que está tendo lá em Teresópolis, na Granja Comaria, não está rolando, né?
Eu acho que não está rolando treino não agora. Eu estou acompanhando aqui pelas redes sociais, pelos sites aqui, está um negócio terrível lá. Não dá pra ver, né? Parece um filme de terror.
É bom assim, sabe quando você quer se livrar da família? Não sei, que é um bom lugar pra morar, né? Você não consegue ver muito perto, você leva a família pra lá, ó, se diverte aí. pronto, se livrou do mundo, né? Você não vê três metros na tua frente? Bom, obrigado, Felipe Silva. E agora faltou você, Jefferson Mauro. Seu boa noite, seu até amanhã.
Valeu aí, a ótima jornada aí com o Francisco, Felipe, você, Eduardo. E destacando aqui para que os nossos ouvintes aí do voleibol nos prestigie aí nos dias 29 e 30 com a transmissão do Brasil e Polônia pela Liga Mundial de Vôlei. Jogos aí às 15 para as 14h45, estaremos cobrindo aí esses dois jogos aí. Vale a pena você ficar ligado, falar aí pra galera do lado que gosta do vôlei, sintonizar a Rádio Esporte Clube, faremos uma grande transmissão. E também o basquete, né, Eduardo Couto, vai estar confirmado aí pro domingo a nossa transmissão aí, da grande decisão da NBA?
Está confirmada.
Perfeito, então no domingo também fica o convite para vocês ouvintes que gostam do basquete, curtir aí esse sensacional jogo aí da final da NBA, que está empatado em 3x3, não é isso?
Não, tá 3x2.
Ah, 3x2, perdão. Tá 3x2, podendo aí ser decidido no domingo aí a fatura, ou podemos ter um novo empate aí. Muito obrigado a todos, excelente madrugada e até a próxima.
Amanhã eu vou pedir pro Ellison deixar eu narrar o jogo de vôlei, porque pro Brasil só torce pro vôlei, eu gosto da seleção brasileira de vôlei. Tirando isso...
Olha, eu vou falar, vou só comentar um negócio. O Jefferson Mauro é o único que não é pau mandado. Eu falei, ah, boa noite, até amanhã. O Francisco deu boa noite, deu até amanhã. O Felipe deu boa noite, até amanhã. O Jefferson Mauro foi o único que não deu.
Não, eu dei boa noite, não dei?
Não deu.
Bom, é tanta coisa pra falar aqui. Que, claro, uma ótima noite aí pra todos os ouvintes, pros nossos companheiros aí. Para o Francisco aí, que fez duas transmissões. O Felipe, que também fez duas transmissões. E o Eduardo Couto sempre aí com as suas opiniões contundentes e seus mistérios.
Eu sou um homem misterioso. Bom, gente, encerrando aqui, falando em mistério, é o mês de junho. De junho? Pera aí, deixa eu confirmar aqui no calendário. Você falou em mistério, eu lembrei aqui. Vou até olhar no calendário pra passar certinho.
Eu sabia que vinha coisa por aí.
Olha só, o mês que vai entrar, o mês de junho, a sexta-feira é 13, né? Vocês sabem que tem uma lei nessa sexta-feira 13, né?
Uma lei?
Tem uma lei nessa sexta-feira 13.
Eu entendi, uma lei.
Vocês sabem que além de ser sexta-feira 13 é lua cheia, né? É só pra vocês tremerem um pouquinho.
Ah.
É só pra deixar que ele falou de mistério, eu lembrei disso.
Ah, mas não vai ter jogo, vai ter jogo na sexta-feira, dia 13?
Vai, começou a Copa, começa dia 12, dia 13, tem jogo.
Olha, eles colocaram o jogo pra quinta, isso é inédito, né? Nenhuma abertura de Copa costuma ser de sexta. Colocaram pra quinta, pra não dar, o Brasil já não ser amaldiçoado na sexta, mas eu acho que, sei não, hein.
Vem que a Argentina joga no domingo.
Vai ser um negócio meio gozado, né? Vai ser no dia dos namorados.
Vai ser no dia dos namorados. Ainda bem que a Argentina joga no domingo, dia 15.
A Argentina joga domingo, dia 15.
A Argentina que tá com uma vida tranquila, um grupo tranquilo, vai jogar só aqui no Sudeste, no Sul. Tá longe do calor de Manaus, do Pantanal.
Pessoal, fui obrigado a voltar pra transmissão aqui, Francisco, novamente, só pra dizer, já sei, jogo da sexta-feira 13 é México e Camarões. Guardem esse jogo, hein? Futebol apresentado do México hoje, esse jogo realmente vai tocar o terror, hein?
Será que alguém soltou Fluminense e Camarões hoje?
Camarões acerta esse jogo aí. Porque os negros lá fazem uma macumba lascada lá, vou te dizer, viu?
O Camarões. Pelo amor de Deus.
Vai rolar treta. O misticismo do Eduardo vai estar presente em todos esses lances.
Vai ser 4x4.
Só esse é o final aqui. Eu só queria finalizar com esse destaque. Obrigado.
Vai ser 4x4 o jogo. 4 gols de tour.
Eduardo Couto é o nosso profeta, ou diria o Pitu, da Rádio Sport Clube.
Eu vou falar, o Camarões vai ganhar 2x1.
Quem vai ser campeão da Copa do Mundo?
Campeão da Copa do Mundo? Austrália. Zebra total.
Não sei se é coincidência, mas a Austrália foi a primeira equipe a chegar já no Brasil.
Pois é, então.
Completa com gente, qual canguru? Qual canguru vai marcar gol? O canguru Jack?
Canguru Jack, canguru Jack.
Canguru Jack. Gente, a Austrália campeã do mundo vai ser engraçada, vai ser uma coisa muito engraçada.
Mas não creio a Austrália campeã. Não, pior se a final for na Austrália e Estados Unidos.
Pô, caraca, jogão, hein? Donovan.
Não, você sabe que nos Estados Unidos teve um protesto porque um jogador lá não foi pra Copa, não lembro nem qual o nome do cara, mas teve protesto nos Estados Unidos. Eu achei meio estranho isso.
Foi o Donovan. O camisa 10 dos Estados Unidos, eu conheço. Eu vi ele jogar desde a Copa de 90. E muito.
Pois é, bom, gente, obrigado pela participação de vocês. Vocês querem dar outro boa noite ou querem já tá tudo certo?
Eu só quero te perguntar se eu sou amanhã, eu tô narrando o jogo de vôlei. Se eu tiver narrando o jogo de vôlei, até amanhã.
Bom, estarei amanhã no vôlei com os comentários, então se você tiver amanhã no vôlei, Felipe, vamos fazer aí uma sensacional narração aí para os nossos ouvintes. E o mistério do Eduardo Couto é o seguinte: Camarões é um país místico de candomblé, então já pode escrever aí que vai dar Camarões, que os caras já vão enterrar um monte de gato lá no estádio.
O Eto'o vai passar o Ronaldo em número de gols em Copa.
É, gente, sexta-feira, 13 com lanche. Tem outro jogo ou são só na sexta-feira? Eu acho que são dois jogos já na sexta, não?
Deve ter um da Bosch, né? É só pesquisar.
Oh, eu vou confirmar aqui, ó, pra vocês, ó. Francisco sempre ouvindo, né, e participando com as informações de plantão. Vamos lá, então. Tem mais dois jogos. O primeiro é o jogo do misticismo, é o México e Camarões, jogo mais aguardado na Arena das Dunas. Depois vem um jogo menos aguardado, um jogo fraco tecnicamente, às 4 horas da tarde, que é Espanha e Holanda. Ninguém quer assistir esse jogo. Esse jogo vai acontecer na Fonte Nova. E depois vem um jogo que não temos um favorito. Esse jogo também não temos favorito, que é Chile e Austrália. Ninguém sabe o resultado desse jogo. Vai acontecer na Arena Pantanal.
Eu acho que da Austrália.
Não, eu não sei. É muito equilibrado o futebol da Austrália.
E se espera levar de 4-0 no primeiro jogo?
A Austrália vai começar bem, né? A grande favorita. Opa, segundo Eduardo, né?
Agora...
O jogo de Holanda e Espanha já vai estar eliminando um dos dois. Porque lá no programa do Rafael Andrade eu disse que vai classificar nesse grupo aí. Eu joguei Espanha e Chile. Então a Holanda já vai, pra mim, já rodar nesse primeiro jogo aí.
É Holanda e Espanha?
É, já vai morrer um aí.
Eu acho que as duas seleções vão passar nesse grupo. Vão passar ainda com sogra, eu acho. Minha opinião.
Pois é, então uma teria que passar com 7 pontos, outra passaria com 6, e as outras duas ou com 3 ou com 1 ponto, né?
O Chile.
Pra ser com sobra é assim, né?
O Chile ganhando da Austrália, ele dá um passo muito importante para classificar. Acho que o Chile, nos próprios amistosos aí, o Francisco que acompanha o futebol internacional, o Chile, se eu não me engano, ganhou da Inglaterra, empatou. O Chile tem feito bons amistosos. O Felipão destacou essa equipe chilena como uma equipe muito boa.
Já, o Chile chegou a empatar com a Espanha também. A equipe chilena, na verdade, ela é considerada a equipe que pode aí azedar o grupo, né? Na também minha opinião, eu acredito que esse, pra mim, é o grupo da morte. Porque a equipe chilena tem plenas condições, sim, de vencer a equipe da Holanda, de vencer a equipe da Espanha. Só que a Espanha é mais complicado, porque eles têm um futebol mais consistente. A Holanda já não tem um futebol tão consistente, né? Eu acho que a Holanda é mais provável que aí Chile...
violando o terceiro jogo, né? Justamente, coincidência ou não, para mim vai ser o jogo que vai decidir um dos que vão passar. Para mim a Espanha passa tranquilamente, em primeiro ou em segundo, indiferente. E Holanda e Chile vai ser o jogo que vai definir o segundo classificado.
Para mim, eu acho favorito assim na Copa, mudando de assunto, favorito da Copa, eu acho que em primeiro lugar a seleção da casa, a seleção brasileira, a Argentina, e para mim mais favorito do que a Argentina, só a Alemanha mesmo. Para mim, nem a Espanha é tão favorita assim. Para mim, a Alemanha, na frente da Espanha, na frente da Argentina, não sei se no próprio Brasil, para mim é a grande favorita.
Para mim, o grupo da morte mesmo, é o grupo aqui que tem Estados Unidos, Gana, Portugal. Qual que é o outro aqui? O computador tá bem lento aqui. Para mim, esse grupo, todos os quatro têm chances, é um grupo dificílimo.
Grupo G, Alemanha e Portugal vão passear com uma mão nas costas. Estados Unidos em uma fase, Gana já passou a grande fase de futebol. É Portugal e Alemanha.
Eu tô indo pelo palpite, Francisco, assim. Era o palpite de. Eu ainda nem falei dos classificados do programa do Eduardo, do Rafael segunda-feira, ele vai complementar os palpites. Eu acho esse grupo muito interessante. Eu acho que até mesmo pelo desgaste físico, pelos lugares que esses europeus vão jogar, pode dar algo diferente aí, porque Portugal e Alemanha já vão se enfrentar de cara. Se Gana ganhar dos Estados Unidos, já vai jogar pressão para uma outra equipe.
Interessante esse teu ponto de vista.
E agora acho que favorito mesmo é manifestação. Bom, gente, assim a gente vai encerrando mais uma transmissão aqui da Esporte Clube, mais uma jornada esportiva. Hoje nós tivemos aqui o jogo entre Botafogo 2, Palmeiras 0, e também o jogo entre Atlético Mineiro 2, Fluminense 0. 2 a 0, a jornada do 2 a 0. Bom, obrigado, a gente encerra aí com a música da Copa. Valeu, até amanhã com mais uma jornada esportiva aqui na Rádio Esporte Clube.